Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 2. Marcos 2, versículo 3 até o 12. Amém? Estão felizes?
Amém!
Glória a Deus. Encontraram? Antes de a gente ler, olha para o irmão que está do seu lado. E diga assim: hoje eu serei o seu amigo. Amém? Abraça ele aí, em nome de Jesus. Vocês vão entender. Glória a Deus. Amém? Encontraram? Vamos ler? Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou, essa parte é linda, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? É forte. Glória a Deus. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Pula aí para João, rapidinho. João 5, 7. Vamos ler o 6. O 6 é bom também. O 5. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos ler tudo. Glória a Deus. Partido 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Vamos ver o 9 também. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Gente, hoje o tema da pregação, prendi, viu? Que eu fui falando tema da aula, tema da pregação, glória a Deus. É a fé ativa promove salvação. Amém? Glória a Deus. Gente, duas situações iguais, só que com fins iguais, só que o conteúdo é diferente. A primeira passagem que lemos em Marcos, a gente repara que Jesus, ele estava em Cafarnaum, e a multidão descobriu que Jesus estava lá, e todos correram para a casa onde Jesus estava. Era tantas pessoas, que era da porta para fora, era muitas pessoas. Então quem estava de fora, era quase impossível olhar, somente olhar para Jesus, já era difícil. Imagine se a chegar até a ele. Só que, olha que coisa linda, irmãos. Quatro homens. A Bíblia não identifica o nome deles, não fala quem são, não fala que são discípulos ou não, mas quatro homens que possivelmente, ou melhor dizendo, com toda certeza, eles já estiveram um encontro com Jesus. Porque os quatro juntos, mais um amigo deles, que era o paralítico, um olhado para a cara do outro e falava assim: olha, eu conheço, eu recebo, eu tenho Jesus, eu já experimentei de Jesus. O outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa, a mesma coisa. Os quatro olharam para o paralítico e falaram: é, alguém precisa de Jesus, alguém necessita de Jesus. E os quatro imediatamente pegaram o leito dele e levaram até Jesus. Chegaram de frente à multidão e eles pensaram assim: e agora? Precisamos que esse moço, ele tenha um encontro com Jesus da mesma forma que nós tivemos. Precisamos disso. E o que é que vamos fazer? Gente, antes da gente concluir isso, eu quero explicar duas coisas: multidão e amigos de Jesus. Multidão vai atrás de Jesus por aquilo que ele pode oferecer, por aquilo que ele tem. Se vocês repararem o que a gente acabou de ler, eles ouviram falar de Jesus que estavam lá, e todos estavam lá para receber algo em troca. Porque é o ponto de não deixar ninguém passar, é porque eles estavam olhando para si mesmo. Eles queriam somente os seus interesses, os seus desejos que fossem realizados. Porém, esses quatro homens, eles notaram aquilo, por mais que terrível que foi essa situação. A Bíblia fala que eles subiram no telhado, gente. É lindo demais, gente. Quando a gente vê o esforço daqueles quatro homens de levar o paralítico e descer ele em frente a Jesus, isso é amor demais. Tinha uma multidão. Eles poderiam falar: ó, passa aí, vai lá, você vai ser curado rapidão e você vai embora. Não, não, eles ficaram ali. Porém, quatro amigos. E a coisa mais linda é que quando eles desceram o paralítico, imagina a cara de Jesus, né? Meu Deus, que loucura é essa? Que amor é esse? Ao ponto de você se doar pelo seu amigo, para ele ter um encontro com Jesus. E o mais incrível é que Jesus, ele olha e fala assim: olha, não é só segundo a sua fé, paralítico. Segundo a fé dos seus amigos também. Segundo essa fé, os seus pecados estão perdoados. Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Jesus, ele não curou ele na hora. Não foi uma cura imediata. Levanta e anda. A gente acabou de ler. Jesus falou assim: olha, perdoados são os seus pecados. Isso é o que vale. Isso é o que interessa no nosso meio. Porque hoje em dia, a gente está com uma mania de sempre querer algo em troca. Não, eu vou para a igreja porque eu quero ser curado. Eu vou para a igreja porque eu quero que portas sejam abertas. Eu vou para a igreja porque eu quero isso, isso e aquilo. Não é assim que funciona. Nós que somos cristãos, a gente sabe que passamos por dificuldades. Só que o que mais interessa é a nossa alma. Jesus, ele olha para aquele paralítico, ele enxerga além do físico, gente. Eu fico imaginando a cara dos quatro. Ele falou: meu, agora esse cara vai ver. Porque nós provamos, eles vão provar. Ele vai provar também. Ele vai provar. Aí Jesus, seus pecados estão perdoados. Aí tinha os mestres ali lá, no meio. Aí eles: ih, tava legal até agora. Jesus estava pregando, estava tranquilo, estava falando a palavra de Deus, ok. Agora falar que os pecados estão perdoados, isso aí já é demais. Religiosidade. Isso, gente, fere pessoas. Isso afasta pessoas. A gente sabe da importância de uma religião. Só que assim, se a gente olhar aí fora, muitas pessoas estão afastadas, saíram dos caminhos do Senhor por conta de religiosidade. Jesus, ele faz algo incrível. Ele perdoa os pecados daquele paralítico. E aqueles caras, aqueles rapazes duvidam. E logo imediato Jesus fala assim: olha, essa parte é top. O que é mais fácil? Perdoar os pecados de um paralítico ou fazer ele levantar e andar? Imagina os caras, né? Ixi. Não esperou nem responder. Jesus olha para o paralítico e falou: levanta e anda.
Aleluia.
Levanta e anda. Levanta e anda. Duas coisas. Primeiramente, uma fé ativa são pessoas curadas dentro de si, no interior. Depois que somos curados no interior, nós promovemos a salvação, que aqueles quatro homens fizeram. Eles levaram aquele paralítico para ter um encontro com Jesus. Porém, num outro texto que acabamos de ler, Jesus chega até o tanque de Betesda, vê o paralítico. O cara nem sabia quem era Jesus. Ele chega até Jesus. Jesus chega até ele e ele fala assim: ei, você quer que seus pecados sejam perdoados? Desculpa, você quer ser curado? E ele olha ele: Jesus, eu não tenho amigos, porque aqui, ó, é cada um por si. É só o anjo fazer o movimento que vai todo mundo de uma vez. Não tem como. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigos suficiente para chegarem até mim e somente me jogar no tanque. Somente isso, que eu precisava ser jogado ao tanque. Mas eu não tenho. Jesus imediatamente olha para aquele rapaz e fala assim: meu, levanta e anda, cara.
Aleluia!
Levanta e anda.
Aleluia!
Levanta e anda.
Aleluia!
Gente, duas passagens, duas curas. Só que vemos a dificuldade de um paralítico e de outro. Hoje nós, como Igreja de Cristo, precisamos ser amigos das pessoas. O mundo é aí fora, gente. Eu ontem estava conversando com o pastor Ronaldo, com a pastora Simone. Vou falar porque é algo marcante mesmo. Olha que coisa séria. A cada 40 segundos, morre um jovem. Não é morte por acidente, não é morte, qualquer tipo de morte. Eles tiram as próprias vidas a cada 40 segundos. Gente, quando eu estava lendo sobre isso, meu coração queimou, que eu fiquei pensando: meu, o que eu estou fazendo em prol disso? Será que nós estamos somente olhando para os nossos interesses? Será que convém somente nós sermos abençoados? Nós, como igreja, precisamos olhar para aí fora também. Muitas pessoas precisam, muitas pessoas precisam. Muitas pessoas estão sedentas de Jesus. Eu vou contar o que aconteceu comigo ontem. Eu peguei um passageiro aqui embaixo, fui levar ele na casa da mãe dele, e ele entrou, e eu estava citando louvor, eu diminuí e não falei nada. Ele entrou, na hora que ele entrou, ele olhou para mim e falou: mano, preciso voltar para a igreja. Nem sabia quem eu era. Para você ver como que as pessoas, elas estão clamando, elas estão pedindo. Elas querem ter esse encontro com Jesus. Elas necessitam desse encontro com Jesus. Nós, que já temos um encontro com Jesus, a gente sabe que é maravilhoso. A gente sabe quão bom é estar aqui na presença de Deus, provar das ricas bênçãos, das promessas, grandes coisas que Ele tem para fazer. Só que, será que só isso é para nós? Será que Jesus, Ele morreu só por nós? Quando Jesus, Ele vem, Jesus, Ele é um exemplo claro, é inquestionável. Ele está na terra, Ele faz de tudo pelas pessoas. É fome? Toma comida. Está com sede? Toma água. Tem abrigo? Junta o pessoal aí, vai todo mundo junto. Quer ensinamento? Vem para o templo e ensinava, curava, fazia grandes coisas. Só que somente a atitude dele não conseguiu, naquele momento, atingir a todos. Ele precisou se entregar. Precisou se entregar. Quando a gente fala entregar, gente, eu fico pensando, esses dias eu estava pensando, eu falei: meu, Jesus, Ele abriu mão de tantas coisas para que hoje eu e você tivesse vida e vida em abundância. Só que a questão é, o que nós estamos fazendo com essa vida? Será que essa vida aqui na terra, ela é mais importante do que o reino dos céus? Eu vou contar algo para vocês que aconteceu comigo, que acho que para mim, por enquanto, foi a melhor experiência que eu tive com Jesus. Ele não me usou para curar ninguém, para falar com ninguém, foi algo muito bom. Acho que eram uns 2 meses, 3 meses que a minha mãe já partido para o Senhor. E eu estava em casa sozinho num sábado à noite. Meu irmão saiu, meu pai saiu, os amigos, porque o pessoal vinha muito em casa. Ninguém apareceu. E eu lembro que na sala mesmo, eu sentei no chão e eu comecei a chorar. E eu ficava pensando, meu, o que vai ser de mim agora? O que eu posso fazer? E eu lembro que é muito lindo, gente. O Espírito Santo, eu estava sentada. Ele falou, levanta e vai para o seu quarto. Eu levantei, fui até o meu quarto, sem entender. Sentei na cama, peguei a Bíblia. E eu falei assim, Deus, essa aqui é a tua palavra. Eu acredito em cada vírgula que está nessa palavra. Falei, fala comigo. Por favor, eu falei assim, por favor, Jesus. Fala comigo. Eu não quero que alguém venha aqui e dê palavra. Eu não quero consolo, eu quero que o Senhor fala comigo, por favor. Eu estava precisando muito, gente, precisando muito. Meu coração estava loucura. E Jesus me levou em Gálatas 4:19. Vocês podem abrir junto comigo, por favor? E eu lembro que eu comecei a ler, né? E chorando. E nada fazendo sentido. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Do nada, gente, do nada. Eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga. Loucura. E eu fiquei pensando, o negócio já está ruim. Eu já estou passando mal e meu pai estava fora, meu irmão estava fora. Eu falei, misericórdia. Jesus falou, abre aí. Dá uma lida no que está em Gálatas 4:19. Quando eu comecei a ler, olha que coisa linda, gente. Todo mundo encontrou? Ah, já está aí também, né? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Aquele momento, gente, acendeu um fogo no meu coração. Que eu comecei a entender. Eu falei, agora sim está fazendo sentido. Porque eu estou sozinho, porque eu estou chorando, porque eu estou sentindo essas dores. É por isso, é por vidas. E a minha oração foi totalmente diferente. Eu falei, Jesus, chega de ficar sentado. Agora começa a me enviar. Começa a me enviar para jovens, para adolescentes, para homens, para mulheres. Eu não estou nem aí o que vão pensar de mim. Eu só quero falar quem tu és. Só quero falar quem tu és. E aquilo queimando. Era um fogo assim. Eu falei, gente do céu. E eu começava a orar. Eu falei, Senhor, me envia. Me manda. Eu quero alcançar. Eu lembro que no mesmo dia, eu fui na casa da minha vizinha, já comecei a pregar para ela. Eu fui para casa de outro vizinho, comecei a pregar para ela. Comecei nas ruas. Era uma loucura. Eu não estava conseguindo controlar aquilo, gente. É muito bom. Isso é muito bom. Eu começou a fazer sentido na minha vida e na vida daqueles 4 homens. Eles olharam para a pessoa e falaram, meu, eu tenho, você precisa ter também. Não faz sentido para mim eu ter Jesus e eu ver você indo para o inferno. Gente, não adianta a gente esconder. A gente sabe que existe céu e inferno. Nós não podemos nos conformar com as vidas que estão sendo lançadas ao inferno. Não podemos nos conformar com isso. Tem vidas, 40 segundos, gente. Um jovem tira uma vida, porque ele não sabe o que ele é, ele não sabe da identidade dele, e nós sabemos. E cadê a nossa fé? Ativa, que produz atitudes. Nós precisamos, irmãos. Talvez você entrou aqui hoje pensando em receber uma outra palavra. Só que Jesus foi bem claro. Fala isso. Sabe por quê? A Bíblia fala. Não é eu que estou falando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Não é governo, não é escola, é a igreja. Nós somos essa igreja. Não vai prevalecer. Ele afirma, ele não está perguntando. Ele afirma, não vai prevalecer. E hoje, vamos sair daqui, gente, com um desejo ardente por almas, por vidas. Tem vidas que estão dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, da nossa faculdade, que só de ele olhar para vocês, eles estão falando assim: pelo amor de Deus, fala de... Opa! Pelo amor de Deus, fala de Jesus. Me dá uma saída. Eu preciso ouvir sobre Jesus. Gente, nós precisamos nos posicionar. Eu ontem, quando eu estava preparando de noite, eu comecei a chorar, gente. Porque eu falei, não dá para a gente aceitar a nossa vida só em particular. Só o nosso tesouro do reino dos céus para a gente, acabou. Não é isso. Isso é o filho mais velho. Parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. Mas a grande festa é quando o filho volta. Tem filhos aí que estão esperando o nosso agir. Tem pessoas que estão esperando o nosso agir. E Tiago fala: mostra suas obras, que eu vou apresentar a sua fé. Irmãos, a cada dia, a cada momento, os discípulos, eles respiravam Jesus. Era uma união tão grande que eles estavam juntos. Eles olhavam para cada um deles e falavam assim: meu, esse aqui tem pouco. Você tem mais? Vamos dividir para todo mundo ficar igual. Vamos todo mundo ficar igual. Que no meio ninguém vai ter mais nem menos. Os discípulos, enquanto outros iam fazer missões em outros lugares, pregar a palavra, outros ficavam dentro da igreja, dentro das casas, todos os dias, ensinando no templo e nas casas. Essa é a igreja que Jesus quer fazer aqui no alto de Quitaúna. Essa é a igreja. Gente, eu preciso contar isso para vocês. Eu estava orando hoje de manhã, eu estava no chuveiro, quando eu cheguei da rua, eu fui tomar banho. E aí no banheiro a gente passa a nossa pregação, né? A gente tá lá pregando pro chuveiro. E Jesus começou a me mostrar, muito lindo. Eu lembro que tinha muitas pessoas aqui e a porta da nossa igreja, ela não fechava. Ela sempre ficava aberta, sempre ficava aberta. E eu perguntava pros pastores, eu falava assim: meu, tem que fechar a porta. Tem que fechar essa porta, tá entrando muita gente. Como que a gente vai dar conta? Como que a gente vai dar conta? E os pastores, a gente vai só alargar. Vamos aumentar. Isso vai acontecer. Só que, e os amigos? Como nós estamos para receber isso? Jesus, ele é real, a gente sabe disso. Ele fez a parte dele. Ele veio, andou com os homens, morreu, nos reconectou com o Pai, ressuscitou e vive até hoje. E ele deixou um legado: vão e espalhem isso. Vão e preguem o que vocês estão vendo. Olha que coisa linda. Não precisa abrir não, gente. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Em Atos 4, 20. Olha que coisa linda, gente. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: os mestres da lei, eles queriam fazer de tudo para que Pedro e João parassem de pregar o evangelho. Os caras prenderam, fizeram várias coisas. Soltaram porque não tinha condenação nenhuma. Eles não tinham culpa nenhuma. E eles deixaram bem claro. O negócio é o seguinte. Vocês têm que parar de falar desse Jesus. Chega, chega. Vocês vão viver normalmente, mas parem de anunciar este evangelho. Pedro e João, um olha para a cara do outro e responde assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles entenderam que essa terra, o que eles têm aqui, tudo que temos aqui, gente, uma hora passa. Isso não pode materializar os nossos corações. Precisamos avançar como igreja. Precisamos romper as portas do inferno. Precisamos buscar. E eu sei que aqui dentro desse lugar tem amigos. Glória a Deus por isso. Mas eu sei que aqui dentro também tem pessoas que estão nas condições do paralítico, que estão só, que estão precisando. Uma boa notícia: vocês estão no lugar certo. Porque não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre Ele. E aqui Ele não visita, aqui Ele habita. Ele mora nessa casa. Ele mora aqui. Ele vive aqui. Glória a Deus. Antes de eu encerrar, que eu queria orar com vocês, mas preciso contar algo para vocês também. Muitas vezes nós pensamos que para falar de Jesus, a gente precisa de um método, uma estratégia, uma ideia, um planejamento, uma série de coisas. Às vezes nós pensamos que a gente tem que agradar as pessoas para que aí sim ela venha até Jesus. Às vezes a gente quer pegar a cruz e quer transformar a cruz em um atrativo para as pessoas. E falar assim: se você vem, você vai ter isso, vai receber aquilo. Isso é multidão. Eles vão ter. Só que vai ficar aqui na terra. Três pessoas dão uma aula de como evangelizar. Top. Um deles, não vou falar um dos três agora não. Abrem aí comigo, Mateus 3, versículo 2. Amém? Encontraram? Olha só, João Batista manda logo assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Outra pessoa, Jesus Cristo. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Atos 2. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 3,19. Pedro continua: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Três pessoas dizem o fundamento do evangelho. Tem métodos? Tem estratégias? Tem. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês: não mudou. Ainda continua sendo arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Podem falar o que quiser, mas o que vai mover o coração de Deus e a mudança em nossas vidas é o arrependimento. Quando eles falam, o reino dos céus está próximo, ele está falando assim, olha, se vocês não se arrependerem, tem um outro lugar. E lá o negócio é feio. Eu estou aqui, mostrando a melhor parte. Fica entre vocês. E é tão lindo que Jesus antes, ele reúne os discípulos e eles falam assim, vão em dois, vão pregar. Os discípulos vão, pregam e voltam tristes. Jesus, os caras não querem. Tiago e João olham para Jesus e eles têm uma brilhante ideia. E eles falam assim, olha, eles não te aceitaram, Jesus, mas podemos orar e cair fogo do céu sobre eles. Acabou. Que isso, gente, aleluia. Que isso, gente. Jesus respondeu, aleluia. Não, gente, Jesus não respondeu isso. Jesus falou, não. O que vocês falaram não foi sobre arrependimento. Vocês falaram daquilo que eu faço. Vocês não falaram daquilo que eu sou. E vocês vão orar coisa nenhuma, porque não vai cair do céu, fogo do céu não, porque eles ainda vão se voltar para mim. Hoje, e nós, como cristãos, filho de Deus, às vezes falamos com algumas pessoas, elas viram a cara para a gente, não querem receber. Aí a gente tem a mesma ideia do que Tiago e João. Orar para cair fogo no céu. Não, gente. Com Jesus não é assim. Nós acabamos de cantar que o perdão de Jesus, ele é completo. Ele cura tudo. Gente, eu era fanho. É verdade, viu? Tem gente que... Mateus, Ana tá de prova. A Larissa não, graças a Deus. Que ela já me pegou transformado, glória a Deus. Mas algumas... Você lembra, Gustavo, também, né? Lindo, lindo demais. Gente, e eu era fanho e eu não conseguia falar. Eu bananava tudo, falava rápido, bananava tudo, não tinha jeito. E eu falei, como é que eu vou pregar assim? Se eu prego, vocês vão correr. Não tem jeito. Eu fiquei, Jesus, tá na sua mão. Falei, dá um jeito aí. Aí minha mãe falou, vou te colocar na Fono. Aí, gente, era uma loirona alta assim, ó, e eu tinha vergonha de falar com mulheres. Porque eu era fanho, né? E eu já era bonito pra caramba, então já viu. E ela ficava assim, nossa, conversa comigo. Aí eu ficava, desviando os olhares, assim, tô bem. E eu corria de algumas letras que eu não costumava falar bem, que era o F, S, enfim. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, quando Deus, ele tem um plano de salvação para ativar a nossa fé, ele vai fazer. Ele vai fazer. Olha eu aqui, o ex-fanho, falando com vocês. Deus pode. Deus pode. Esse é o nosso Deus. Se coloquem de pé, igreja, por favor. Os músicos já podem ir. Glória a Deus. Gente, quem aqui, de verdade, quer fazer a diferença? Levanta a mão, quem aqui quer fazer a diferença? Quem aqui quer ser essa igreja que vai romper as portas do inferno? Amém? Glória a Deus. Só que, gente, aqui também tem pessoas que precisam dele, que necessitam dele. Por isso que eu falei para vocês, repetindo para o seu irmão, que vocês hoje é esse amigo que vai trazê-los até Jesus. Neste momento eu queria orar com vocês. Eu queria de verdade, gente. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não dá para correr disso. A gente pode fantasiar, mas a gente vai rodar e chegar no mesmo lugar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.